e sempre incide juros e não são juros baixos, mas ainda assim consegue atrair muitas pessoas.
Isso, e inclusive isso aí é uma pegadinha, né? Que às vezes os bancos eles acabam colocando isso como a primeira alternativa. Então, assim, algumas pessoas que são mais de idade, que não têm tanta afinidade com a tecnologia, eu digo isso porque eu já testemunhei alguns casos, então, elas acabam, às vezes, fazendo essas transferências, usando o limite do cartão de crédito, quando às vezes elas nem queriam, né? Então, realmente você precisa, ficar atento a isso. Isso é um empréstimo, né? A gente, embora seja uma operação de curto prazo, mas é um empréstimo. Então você está basicamente pegando ali um empréstimo com juros altíssimos, né, do cartão de crédito, que é o maior juros hoje do mercado. Depois vem o cheque especial, mas o cartão de crédito, por exemplo, quando você também não paga, né, a fatura no prazo, então tudo isso é juros e aí acaba virando uma bola de neve se você não tiver um controle.
Você falou do cheque especial. Ainda tem muitos brasileiros utilizando o cheque especial, mesmo com tantas modalidades de crédito?
Sim, infelizmente é a mais prática, né, hoje. Então, as pessoas acabam muitas vezes usando o cheque especial pela praticidade do uso. Então, geralmente os bancos sempre disponibilizam ali esse crédito, e aí as pessoas acabam muitas vezes tendo uma conta lá para pagar num determinado dia. Não tem o dinheiro, aí vai, usa o cheque especial, mas mal ela sabe que aquilo ali é algo extremamente prejudicial, e quando você faz o uso rotineiramente, os juros vai acumulando, né, e você acaba muitas vezes não conseguindo dar conta porque é um juros muito alto. Então, para você ter uma ideia aí, o juros do cheque especial pode chegar até 300% ao ano em alguns bancos. Então, é um juros muito, muito elevado. E do cartão de crédito ainda é muito mais do que isso.
É realmente valores que são muito altos. A pessoa fica devendo um valor X e vai pagar 4 ou 3X do que está devendo. É
Exato.
só mais uma pergunta para a gente concluir nossa conversa. Em relação a um outro dado que foi divulgado recentemente, que é o número de pessoas que saem da está com o nome negativado, consegue quitar aquela dívida, porque depois de um tempo até os valores são negociados de uma forma que fica, né, mais ajustada a finança daquele consumidor. E menos de um ano, e muita gente, 8 a cada 10 brasileiros, voltam a ficar negativados em até um ano. Eu achei um número muito alto.
Isso é um reflexo da nossa ainda baixa, digamos assim, baixa educação financeira, né? Então a gente tem aí um déficit muito grande no Brasil, inclusive recentemente foi aprovado no Senado para a inclusão da educação financeira nas escolas, tanto no ensino médio e no ensino fundamental, mas de fato nós não sabemos ainda administrar bem os nossos recursos. E aí, às vezes não é eu costumo dizer que às vezes não é, às vezes as pessoas não fazem isso porque querem, na verdade é porque realmente não tem o conhecimento, às vezes, de tudo que está por trás, né? Então a gente sabe que existem as ofertas, a gente sabe que às vezes as pessoas tomam as decisões muitas vezes baseadas na emoção, e aí muitas vezes acabam tomando decisões erradas, né? Que aí vai pesando, chega um ponto que vai pesando até o ponto que a pessoa se torna inadimplente, aí quando volta, quando tem o nome liberado novamente, acaba se endividando novamente, então acaba virando um ciclo, né? E aí realmente a gente tem esse déficit, infelizmente, ainda de uma educação financeira. Mas a gente está mudando essa trajetória, né? A gente vem, os canais, esse tema é muito importante, né? E aí, parabéns pela iniciativa do programa, porque realmente é importante a gente estar sempre falando sobre isso, e as pessoas vão se conscientizando, né? E aí, à medida que o tempo vai passando, vão tomando melhores decisões em relação ao dinheiro.
Pois é, a gente fica nessa torcida para a melhoria dessa situação toda, porque realmente é um número muito grande de pessoas ficando, né, muito enroladas, sobretudo com cartão de crédito, né? Às vezes é o salário que não dá para suprir tudo, às vezes é desorganização mesmo, com um salário melhor, a pessoa ainda assim não consegue colocar as contas todas em dia, né?
Exatamente, exatamente.
Quero agradecer muito a sua disponibilidade em conversar conosco, Amadeu Fonseca, economista. Muito obrigada e boa tarde.
Disponha, boa tarde.
1h46 e a gente segue falando aqui sobre questões de economia, porque o varejo aqui na Paraíba teve a segunda melhor taxa de crescimento de vendas no país entre abril e maio, e é a Lucélia Pereira que traz as informações.
As vendas do comércio varejista da Paraíba voltaram a crescer. O estado registrou o segundo melhor desempenho do país entre abril e maio desse ano, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada pelo IBGE. O volume de vendas avançou 1,5% no período, ficando atrás apenas do Distrito Federal, que teve alta de 1,6%. O resultado também ficou bem acima da média nacional, que foi de 0,1%. Na comparação com maio do ano passado, o varejo paraibano apresentou um crescimento de 0,6%, enquanto o índice nacional ficou em 0,4%. Diego Caiafo, representante da Federação do Comércio de Bens e Serviços da Paraíba, aponta quais fatores explicam esse desempenho positivo.
Esse resultado, ele reflete um conjunto de fatores positivos. Em primeiro lugar, o esforço dos empresários paraibanos que vem investindo em gestão, inovação, qualificação do atendimento e ações comerciais para atrair mais consumidores. E além do Dia das Mães, no mês de maio, a Paraíba já vive o início do aquecimento das vendas em função das festas juninas, que é uma das datas mais importantes para a economia do nosso estado e que impulsiona diversos segmentos no varejo. O fato de a Paraíba registrar o segundo maior crescimento do país demonstra essa força do nosso mercado e a confiança do setor empresarial em investimentos que contribuem com esse desenvolvimento do comércio no nosso estado.
Cíntia Benjamin, gerente de uma loja de eletrodomésticos na capital paraibana, conta que o crescimento apontado pelo IBGE foi percebido na loja que ela administra.
Nós percebemos esse aumento apontado pelo IBGE, muito puxado pelo mês de junho, né, por conta da Copa, as pessoas que quiseram trocar as TVs por telas maiores, organizar a casa para receber a família. Então, acredito que foi um dos maiores motivos e que nós sentimos realmente esse aumento na venda. O comércio estava bem aquecido. Vimos um aumento mesmo de fluxo de pessoas nas lojas, as pessoas procurando mais, querendo arrumar mais a casa. Então, esse aumento de venda foi muito, muito puxado pela Copa, né? O nosso perceber foi muito puxado pela Copa.
No chamado varejo ampliado, que inclui segmentos como veículos, material de construção e atacado de alimentos, a Paraíba repetiu o avanço de 1,5% na comparação mensal e registrou alta de 0,7% em relação a maio de 2025. No Brasil, esse indicador apresentou queda nas duas comparações. A Fecomércio da Paraíba acompanha uma série de indicadores para avaliar a sustentabilidade do crescimento do varejo nos próximos meses.
E a Fecomércio acompanha os indicadores com pesquisas que corroboram esses dados do IBGE. Além da evolução das vendas, observamos fatores como a geração de empregos, a confiança dos empresários e dos consumidores, o acesso ao crédito, inflação e o comportamento de renda das famílias. A expectativa é otimista, especialmente porque o calendário do comércio segue bem aquecido no segundo semestre, né? Com datas importantes como o Dia das Crianças e as vendas de Natal e fim de ano.
Mas mesmo com os números positivos, ainda há desafios enfrentados pelo comércio para manter o ritmo de crescimento ao longo do ano. Cíntia Benjamin, gerente de uma loja de eletrodomésticos na capital paraibana, aponta alguns deles.
Mesmo com os números positivos, nós temos alguns desafios e acredito que um principal aqui em João Pessoa realmente é a inadimplência. Também agora é comum o comércio dar uma esfriada porque os clientes compraram, né? As pessoas compraram, investiram, então agora vem parcelamento de cartão, vem os compromissos para pagar, também começam a se preparar para o final do ano. Então, assim, as pessoas já começam a segurar mais um pouquinho, até porque eu acredito que muitas das compras que eram para ser no Natal, né, que geralmente no Natal o pessoal já arruma, já compra aquela mesa para receber o pessoal, já compra aquele rack, aquela TV nova, então assim, já teve uma antecipada agora para a Copa, então assim, o comércio ele tá um pouquinho mais frio, mais aquém, então temos que fazer aquele trabalho de trazer o cliente para a loja, de colocar oferta agressiva para que não se esfrie, né, porque naturalmente é comum após um momento de muita compra ter aquela caída no comércio.
Diego Caiafo, representante da Fecomércio Paraíba, explica o que é preciso para que o bom desempenho apontado pela pesquisa do IBGE tenha continuidade e se consolide como um crescimento sustentável no estado.
Os empresários precisam equilibrar os custos operacionais, manter a competitividade, investir em tecnologia, investir na qualificação da mão de obra e na inovação. Também é fundamental contar com um ambiente de negócios que estimule os investimentos e ofereça a segurança para empreender. Quando essas condições estão presentes, o comércio naturalmente responde com mais contratações, ampliação das empresas, geração de empregos e, consequentemente, uma maior contribuição para o desenvolvimento econômico da Paraíba.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Lucélia, pelas informações. A gente vai seguindo aqui o programa falando sobre saúde, né? Que é importante demais manter o colesterol, que parece algo muito comum, muita gente fala colesterol sem entender muito bem qual o impacto de ter alteração nessas taxas. E é importante manter controlado, mas isso passa por exercício físico, por alimentação. Para muitas pessoas, também por uma medicação específica. Teve uma entrevista hoje de manhã no Jornal Estadual com o cardiologista Anderson Souza de Lima. E ele falou sobre isso, trazendo dicas e explicando bem direitinho o que é o colesterol e como tratar.
Já faz parte da prática clínica há muito tempo a dosagem do colesterol e suas frações. E uma das frações do colesterol é o LDL, que é conhecido também como colesterol ruim. Só que dentro dessa fração LDL existe ainda um pior ainda do que o LDL, que é amplamente conhecido, que é a lipoproteína A. Que nada mais é essa lipoproteína A ou lipoproteína Azinha, né? Que nada mais é do que o LDL ligado a uma apolipoproteína A, uma partícula que se liga ao LDL, que torna ele muito mais capaz de causar problemas cardíacos, como um infarto e até mesmo um AVC.
Ô, doutor Anderson, ali quando a gente faz exames de rotina, né, geralmente se apresenta aí os índices do LDL, que é o colesterol ruim, e do HDL, né, que é considerado aí o colesterol bom. O LPA também é possível a gente identificar nesses exames de rotina? Que tipos de exame a gente consegue fazer para identificar esse problema?
Além de solicitar o colesterol total e as suas frações, que seria o LDL, o HDL e o VLDL, tem que se solicitar à parte a lipoproteína Azinha, a lipoproteína em um A minúsculo, porque este exame ele vai detectar especificamente a quantidade de lipoproteína Azinha no sangue, que é um risco que é específico a mais para quem tem isso desde a nascença, é um aumento de risco determinado geneticamente.
Quais doenças existe o risco de desenvolver para o paciente que tem a lipoproteína A elevada?
Quem tem a lipoproteína A elevada, ela tem uma tendência maior à formação de placas de gordura nas artérias, e essas placas ela tem uma tendência maior a causar infarto e AVC no cérebro. Além disso, a válvula aórtica, que é uma válvula muito importante no nosso coração, ela pode também sofrer um processo de envelhecimento mais rápido com uma doença chamada estenose da válvula aórtica, que é uma doença onde a válvula não abre bem. Então, essas três doenças, infarto, AVC e a estenose da válvula aórtica, podem ser prevenidas com o tratamento da lipoproteína A.
Ô, doutor Anderson, esse colesterol, né, ele não responde bem às estatinas, né, que são geralmente usadas para o tratamento do colesterol. Quais são, então, as opções de tratamento aí para a gente lidar com a lipoproteína?
A lipoproteína Azinha, ela não tem como tratamento o uso das estatinas. Apesar das estatinas ser uma medicação muito importante, que reduz bastante risco de infarto e de AVC na grande maioria da população que tem o LDL aumentado, a lipoproteína Azinha atualmente ainda não existe um medicamento específico para baixar e ser capaz de reduzir o risco. Porém, até o momento que não há medicamento, a gente atua nos demais fatores de risco, controlando a glicose, mandando o paciente fazer mais exercício físico, controlando o próprio LDL, né, quem tem ele alto, quem fuma parar de fumar. Então a gente intensifica os cuidados nos outros fatores de risco. Mas está para chegar uma medicação específica para tratar a lipoproteína Azinha. Existe uma expectativa grande para que agora em agosto, no mês que vem, no Congresso Europeu de Cardiologia, seja anunciada a chegada desse novo medicamento, que será injetável, uma dose mensal, muito provavelmente, os estudos já estão em fase finais, que tem mostrado muitos resultados positivos no sentido de prevenção de doença cardíaca e quem tem a lipoproteína aumentada.
E esse medicamento já tem nome, doutor?
É o Pelacarceno. É um nome esquisito, provavelmente vai chegar para a gente com um nome comercial mais fácil de falar.
Além do tratamento, que hábitos podem ajudar a reduzir o risco cardiovascular dessas pessoas que têm essa proteína?
A gente sempre foca nos hábitos de vida que são saudáveis, né? Como manter uma alimentação equilibrada, o controle do sono, evitar o estresse. Quem já está fumando, a gente incentiva que pare de fumar. Controle da alimentação com relação ao sal, à glicose. Tudo isso vai favorecer uma redução do risco cardiovascular em paralelo.
Existe aí alguma faixa etária mais específica em que essas placas podem começar a aparecer no paciente?
As placas de gordura, elas podem aparecer ainda dentro da barriga da sua mãe. Existem estudos que essas placas são minúsculas ainda dentro da período gestacional. Mas vamos falar das placas que são reconhecíveis através de exames. Pacientes que têm fatores de risco a partir dos 40 anos de idade, realmente, é quando começam essas placas a aparecerem. Mas existe um grupo específico de pacientes onde é possível que essas placas apareçam antes dos 40 anos, que são aqueles pacientes que têm ou a lipoproteína azinha aumentada ou níveis muito elevados de colesterol. A gente chama de hipercolesterolemia familiar. Um grupo específico de pacientes que tem uma genética muito favorável à formação dessas placas e por desses níveis alterados de colesterol ainda muito precocemente. Então, a partir dos 20 anos, ali já no início da vida adulta, já é possível visualizar placas nos exames.
Ô, doutor Anderson, com relação aos triglicerídeos, né? Eles têm alguma relação com esse aumento aí da lipoproteína A? Porque algumas pessoas têm níveis muito elevados, né, de triglicerídeos.
O triglicerídeo aumentado, ele representa também um fator de risco cardiovascular, porém não é um fator de risco tão grande quanto é a presença do colesterol LDL aumentado.
Uhum.
E ali, a lipoproteína A não tem uma correlação bioquímica, vamos falar assim, com o triglicerídeo. E ele é pior do que o triglicerídeo como fator de risco. Então, se a gente está falando de todos os tipos de colesterol, a lipoproteína A seria o pior de todos. E acomete aproximadamente 20% da população. Boa parte da população não sabe que tem ela aumentada.
Pois é, tá aí um trecho da entrevista com o cardiologista Anderson Souza de Lima, falando sobre os tipos de colesterol e sobre a lipoproteína A, né, que pode ser verificada no exame de sangue, mas não naquele exame comum, né, o hemograma comum. Você faz a solicitação para incluir na análise e aí realmente fazer esse acompanhamento com um médico especialista. 1h58, a gente vai concluindo o Fala Paraíba de hoje, que teve a apresentação minha, Ivina Souto, reportagens de Vanessa Queiroga, Felipe Lima, Lucas Batista, Lucas Santiago e Lucélia Pereira, a produção de Marcelo de Lima, operação de áudio de Maurício Alves e Lucas Idalino, transmissão pelo YouTube de Carol Caldas, Fabrícia Guedes e Romana Ramalho, gerente de edição Ivina Souto, gerente de produção Lucas Santiago, gerente de jornalismo Marcos Tomás, gerente de rádio difusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV Rui Leitão, presidente da empresa paraibana de comunicação Naná Garcês. O Fala Paraíba fica por aqui, volta amanhã ao meio-dia e já tem Tabajara em Revista.
Acabamos de apresentar Fala Paraíba, a rede da notícia, da informação e da opinião com credibilidade. Credibilidade. Obrigado pela sua audiência e participação. Até o nosso próximo encontro com mais um Fala Paraíba. C 996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro. Sem precisar financiar, sem ficar parado. quer começar a rodar? Procure agora por Loque Agora nas redes sociais ou acesse loqueagora.com.br. Loque Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá pessoal, eu me chamo Pablo Moreno.
Eu sou Cida Alves.
Eu sou PS Carvalho. Minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
ZYC 996 105,5 MHz.
Tabajara em Revista. O melhor da cultura na rádio que toca você.
Llegando mis amigos de Tatu madrugada.
Ela se tangou na hora.
Para balar na madrugada.
Ela se tangou na hora.
Para balar na madrugada.
Ela se tangou na hora.
Para balar na madrugada.
Ela se tangou na hora.
Para balar na madrugada.
Ela se tangou na hora.
Para balar na madrugada.
Ela se tangou na hora.
Para balar na madrugada.
Ela se tangou na hora.
Para balar na madrugada.
Ela se tô echando maraca, maraca.
Tabajara em Revista, o melhor da cultura, na rádio que toca você.
2:07, está começando mais um Tabajara em Revista, terça-feira, 21 de julho de 2026. Ouvimos juntos aí Macúmbia na abertura do programa, na música Passito de Cuernavaca, de um feat com Do Solto, né? Macúmbia e Do Solto juntos, uma música animadíssima, e é nesse ritmo de animação que a gente vai começando o programa de hoje, para sair de Macúmbia e falar de um lançamento, né? Um single que foi lançado no início desse mês de julho. Pedro Regada, Paula Sentiz e Nicásio fazendo um feat com Pedro. E é com Pedro que a gente conversa a partir de agora. Ele que é produtor musical, é músico, enfim, instrumentista, canta, faz um bocado de coisa, tem um monte de projetos, né, Pedro? Você já está em linha conosco. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, meu povo. Boa tarde, minha Paraíba. Boa tarde, Tabajara. Que honra imensa estar com vocês hoje aqui. Uma gratidão imensa.
Muito bom, fala pra mim sobre essa música, Brujeria, que foi lançado com um clipe, né, o clipe lançado no último dia 6, né, uma super produção aí, fala um pouco da composição, fala da música e dos bastidores, né, sempre tem muita história em gravação de clipe.
Sim, sim, essa música aí foi criada a partir de uma vontade de realizar uma cumbia e ela foi engavetada por muito tempo. Até que, coincidentemente, estava em João Pessoa, como sempre faço, no período de dezembro e janeiro. Encontrei Nicásio no forrozinho ali no recanto. E aí, Nicásio, vamos fazer alguma coisa com ele? Vamos fazer uma cumbia e tal? Manda aí um beat para mim. Eu disse, oxe, na hora. Aí lembrei que eu tinha, resgatei lá, entreguei a ele. E ele, em menos de um dia, dois dias, já escreveu quase tudo. E eu fiquei surpreso, né, como tomou outra forma e ficou bonito. E logo em seguida, Paula, que eu tinha enviado essa música e Paula não tinha conseguido escrever, quando ouviu a versão nova, já automaticamente também pôs a letra e assim foi muito rápido que se criou. E conseguiu consagrar aí esse momento entre esses dois amigos queridos que eu tenho na vida.
Muito bom. Aí começa, passada a parte da composição, é juntar todo mundo em estúdio para gravar. O clipe foi pensado já no momento, nesse mesmo período, ou foi algo que vocês pensaram depois?
Não. Aí a gente foi pro estúdio, gravou as vozes, que o resto já tinha feito, né? E logo em seguida a gente marcou a gravação do clipe, que foi realizado pela diretora Carol Miller. Ela é maravilhosa, estava comigo nesse período, e a gente decidiu fazer essa gravação em Tambaba, ali em Arapuca, Barra Tambaba, por causa do seu mistério, por causa do seu... Tem alguma coisa ali ímpar que eu não sei explicar, uma energia única, que de mistério, de renovação, de paz, é incrível. Aí mostrei a ela, como ela já tinha ido no ano passado, e ela disse, vamos lá fazer. E tudo saiu da cabeça dela, a partir do que ela ouviu da música, e eu acho que teve uma coesão assim, absurda, assim, foi... Uhum. Deu match.
Ah, ótimo, e com os três, né, os compositores, com você no clipe, os três aparecendo ali, estrelando a música, né, que fizeram juntos.
Sim, uma honra, ficou bonito, eu amei.
Muito bom, a música já tá no repertório de algum show, como é que tá essa parte da divulgação para além das plataformas digitais?
Mikasi tá fazendo show, mais, né, e tá tocando essa música ao vivo. Paula ainda não, e eu também não, porque como eu estou em São Paulo, ainda estou nessa construção de fazer algum show, alguma live. Eu sou mais musicista nesse momento, mas em breve tocarei. E acredito que todos tocarão, irá tocar no futuro essa música em seus repertórios.
Muito bom. Para quem não ouviu ainda, a gente vai ouvir junto já já, mas está em todas as plataformas, tanto o clipe quanto a música só em áudio, né?
Sim. Se quiser acompanhar no YouTube, tem lá a Brujeria, Pedro Regada, Nicasio, Paula. E a mesma coisa no Spotify e todas as outras plataformas.
Eu vou pedir para você continuar comigo em linha para a gente ouvir juntos aqui a música Brujeria, esse lançamento, né, que desse ano de 2026, tanto em áudio quanto clipe, que eu recomendo muito, tá muito bonito. Vamos ouvir junto.
Vamos!
Tabajara em Revista.
Parece bruxaria que a boizinha jogou em mim. Eu acordo todo dia pra ela facinho, facinha. Mas eu só tenho tomado apenas chá de rejeição, como se tivessem cortado as veias do meu coração. Vou viver sem aperrear ninguém, mas sofrer é inevitável, porém. Quiero perro a mi pie. Ya la pagué de inocente. Ya sufrí por un amor. Ahora no hay hombre importante que me ponga condición. Ay, mi amor, ay, bebé. Te creíste más que nadie. Ay, mi amor, ay, bebé. Yo soy la misma de ayer. Ay, mi amor, ay, bebé. Te creíste.
Você está ouvindo Tabajara em Revista.
2:15, ouvimos aí Brujeria, de Pedro Regada, um feat aí, parceria com Nicásio e Paula Sentis, e Pedro tá em linha conosco falando, né, já contou pra gente sobre a composição da música, a parceria com Paula e com Nicásio também, a produção do clipe, tudo isso. Você falou, Pedro, que para além da música, você tá em São Paulo agora, você que já tem, né, como musicista, um currículo invejável. Conta pra gente como tá a agenda, como é que tá o trabalho aí no Sudeste.
Ah, massa demais. Que no Sudeste tá frio, né?
É verdade, temperaturas bem baixas nesse período, né?
Tá bem frio aqui, o El Niño tá castigando a gente, mas estamos fazendo aí. Estamos agora no momento trabalhando, né, no disco, solo. Essas composições fazem parte do disco. Que logo, aos poucos, irá saindo, mas também com trabalhos paralelos, né, com o pessoal daqui e com Bexiga 70, que próximos meses já tem show, próxima semana, quer dizer, sábado agora tem show em Santos, e logo em seguida em Brasília, São Paulo, e assim pelo mundo afora.
Muito bom. Quero agradecer muito a sua participação conosco, trazendo, né, a história dessa música. Desejar, né, boníssimos shows aí, sobrevivendo ao frio, né, do Sudeste. São Paulo especialmente está bem frio mesmo. E boa sorte com o disco e, claro, na continuidade da divulgação da música.
Muito obrigado a vocês. Muito obrigado por esse trabalho lindo. Muito obrigado, Tabajara. Gratidão na minha terra maravilhosa que eu amo muito. Abraço para vocês, bem grande, cheiro enorme. Saudade.
Um abraço, Paulo. Pedro, sempre bom tê-lo conosco aqui. 2:07, conversamos com Pedro Regada, lançando a música Brujeria, que ouvimos juntos. Tá em todas as plataformas, o clipe tá no YouTube também. E a gente vai de mais música. Vamos ouvir Macúmbia cantando aí Tambores.
Tabajara em Revista.
Tambores marcantes levanta minha mente, um pouco de amor e uns goles aguardente. Tambores marcantes eleva minha mente, madeira e tambor, alegria que se sente. Tambores marcantes levanta minha mente, un poco de amor y un sol de aguardiente. Tambores marcantes eleva minha mente, madeira y tambor, alegría que se sente. Ya falei para María que yo no fico más en casa de bobera. Si trabajo yo me voy para el mercado, yo me voy para el centro de la ciudad. A inventar una tramoya para hacer alguna changa, de vender alguna fruta ya en el centro de la ciudad. Yo me voy para el mercado. Comeza o día, ya falei para María que yo no fico más en casa de bobera. Sin trabajo yo me voy para el mercado, yo me voy para el centro de la ciudad. Pero cuando llega el mediodía yo me siento en la cantina, tráigame una agüita fría, se escucha una melodía de una música que sueña de libertad. Tambores marcantes levanta mi mente, un poco de amor y un sol de aguardiente. Tambores
colores marcantes elevan mi mente. Madera y tambor, alegría que se siente. Tambores marcantes elevan mi mente. Madera y tambor, alegría que se siente. Y no me digas que es cosa de indecentes, pues aquí danzamos de la uña hasta los dientes. Suena el tambor, se junta la gente que agita, la gente que mueve. La tierra tiembla y el eco ya se siente. Resuena para todo el continente.
Cantando tambores, são 2 horas e 24 minutos. E trazer mais informação, nós falamos desde a semana passada sobre a maratona audiovisual que está acontecendo na UFPB, a mostra de filmes finalistas do Grande Prêmio Grande Otelo de Cinema Brasileiro 2026. Começou lá no dia 16, segue até o dia 28 e todos os dias tem exibição de 2 filmes. Hoje, terça-feira, 21 de julho, às 5 horas da tarde, vai ter exibição de Mambembe, de Fábio Meira. É um documentário, né? Foi lançado no ano passado. Logo depois, tem Velhos Bandidos, é uma obra de ficção comédia, né, que teve, estava no cinema finalzinho de 25, faz pouquíssimo tempo que saiu do cinema, aliás, todos os filmes são de 2025, então fica redundante se eu ficar falando aqui que todos são de 25. Velhos Bandidos, eu acho que foi novembro, foi muito pertinho do fim do ano que estava nos cinemas, e no elenco tá Ary Fontoura e Fernanda Montenegro. Então, assim, né, é muito divertido, recomendo muito. Ao longo da semana, todos os dias tem mais filmes, mas eu vou falando dia por dia, que aí fica melhor, fica mais legal. A entrada é gratuita, os filmes são exibidos no Cine Aruanda, que fica na UFPB, no CCTA, uma sala de cinema. Não sei ao certo quantos lugares tem lá, mas com certeza, chegando um pouquinho antes das 5, consegue. Não precisa pegar ingresso antecipado. É gratuito, então é só chegar e entrar na sala, e todas as pessoas que assistirem vão poder votar também, porque dentro da grande mostra tem um prêmio popular também, todo mundo pode participar opinando aí entre os filmes o que você mais gostou. 2h25, a gente segue falando sobre música, né? Sai de cinema, volta pra música, porque amanhã tem lançamento de clipe chegando. O cantor Kennedy Costa lança o clipe da música Coco pra Vomera e ele mandou um recadinho pra gente falando um pouco sobre esse lançamento. Vamos ouvir juntos.
Boa tarde, bancada do Tabajara em Revista. Aqui quem fala é Kennedy Costa, compositor paraibano, e passando por aqui para convidar vocês para assistirem o meu novo clipe chamado Coco pra Vomera. Essa canção, Coco pra Vomera, é uma canção em parceria com Acilino Madeira, é um compositor piauiense que morou muitos anos aqui na Paraíba, e é de uma série de canções que compusemos aqui para a cidade de João Pessoa, falando de lugares e personagens, né? E em 2024, eu gravei um EP chamado Pessoas, na qual essa canção está no repertório. E em 2025, em janeiro, eu lancei esse EP, né, chamado Pessoas, em todas as plataformas digitais. E esse ano, resolvemos fazer esse clipe, que é uma homenagem à Vomera, né, essa grande figura da cultura popular paraibana, né, esse trabalho de resistência, de manutenção da nossa cultura. Ela que é uma grande cantadora de coco e de cirandas, né, e é uma pessoa que mantém as tradições culturais, né, para que as novas gerações possam entender, né, e perceber toda a nossa cultura. E a nossa canção, ela vai estar no YouTube, né, lá na minha página, Kennedy Oficial, mas quem tiver a fim de ouvir e ver, né, esse nosso clipe, é só ir na bio do meu Instagram e lá vai estar o link. E a partir do dia 22 de julho, que é quarta-feira, ela estará à disposição a partir das 19 horas. Então vai lá, se inscreve na página, curte e compartilha. E agradecer a todos aqueles que se interessarem em ir lá e prestigiar, né, esse meu novo trabalho. Um grande abraço e foi um prazer estar aqui com vocês.
Pois é, tá aí Kennedy Costa chamando aí para esse lançamento que vai acontecer amanhã, né, o vídeo da música Coco pra Vomera, e nada mais justo do que ouvirmos o Coco pra Vomera.
Eu sou Vomera, eu nasci em Alagoinha. Eu comecei a cantar coco de roda e ciranda com a minha mãe com gansá, a minha tia com a lata de gá e eu com reco-reco.
Roda de coco pra ver Vomera, coco de roda pra vadear. Roda de coco na Mangabeira, coco de roda no Miramar.
Roda de coco pra ver Vomera, coco de roda pra vadear. Roda de coco na Mangabeira, coco de roda no Miramar.
Eu quero ver você brincar,
as pancadas do couro balançar.
As pancadas do couro balançar.
As pancadas do couro
balançar.
As pancadas do couro
balançar.
Lua de maio pra meu bem, amor demais pra quem não tem.
Lua de maio pra meu bem, amor demais pra quem não tem.
Roda de coco na Vomera, coco de roda pra variar. Roda de coco na Mangabeira, coco de roda no Miramar.
Roda de coco na Vomera, coco de roda pra variar.
Roda de coco na Mangabeira, coco de roda no Miramar.
Eu quero ver você brincar,
nas pancadas do couro balançar.
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 Lua de maio pra meu bem,
amor demais pra quem não tem.
Lua de maio pra meu bem,
amor demais pra quem não tem.
Lua
sertão do Caimó. Ó mana, deixa eu ir, ó mana, eu vou só. Ó mana, deixa eu ir pro sertão do Caimó.
Pois é, ouvimos aí Coco pra Vomera, de Kennedy Costa, lançamento do vídeo desse, né, o videoclipe dessa música amanhã. 2:31, vamos fazer o nosso intervalo do Tabajara em Revista, a gente volta já já.
Tabajara em Revista, volta já.
Quando você ouve, você sabe. Tabajara FM, 105,5.
Olá pessoal, eu sou Elaine Cristine.
Eu sou Seu Pereira, da banda Seu Pereira e Coletivo 401.
Eu sou Priscila Clare e a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
Você está ouvindo Tabajara em Revista.
Meu bem, Você está ouvindo Tabajara em Revista.
2:37, ouvimos aí a Academia da Berlinda cantando Lua, do álbum Olindense, de 2011. E, inclusive, a Academia da Berlinda, que vai fazer show em João Pessoa no próximo dia 1º de agosto, né? O show vai acontecer na Usina Cultural Energisa, junto com Iveson. Então, quem gostar de Academia da Berlinda já fica ligado nessa agenda aí de... Falta pouquinhos dias já, né? 10 dias, basicamente, ou menos que 10 dias, exatamente isso, para esse show. Vamos seguindo aqui o Tabajara em Revista, 2:37. Quem tá chegando é Esme Joana Lincoln, com Rádio Novela.
Rádio Novela, com Esme Joana Lincoln.
Quem sabe o coração me dirá, dirá se cabe ou não no mesmo lugar. Quem sabe o coração me dirá, dirá se cabe ou não no
Em 1982, o autor Benedito Rui Barbosa, que faleceu recentemente, regressou à Globo depois do êxito de Os Imigrantes, novela que escreveu para a Band no ano anterior. A missão era difícil: recuperar a audiência do horário das 6 da tarde, em baixa desde o começo daquela década. Ele apelou, então, para uma premissa irresistível: o casamento de uma santinha com o filho do diabo. Nascia, assim, a novela Paraíso, um sucesso que acabou ganhando uma segunda versão em 2009 e que chegou ontem ao catálogo do Globoplay. No programa de hoje, falaremos um pouco mais sobre a trama e sobre a sua trilha sonora, lançada em um único volume pelo selo Opus Columbia em 1982. Eu sou Esmé Joano Lincoln e esta é a nossa coluna Rádio Novela. Em Paraíso, acompanhávamos uma história de amor aparentemente impossível, envolvendo o jovem casal Zeca e Maria Rita, interpretados, respectivamente, pelos atores Cadu Moliterno e Cristina Mullins. Zeca é filho do misterioso coronel Eleutério, vivido pelo ator Cláudio Correia e Castro. O coronel mantém engarrafado um pequeno diabinho, tido como culpado pela morte de sua mulher, e que, supostamente, detém a alma de seu rebento. Enquanto isso, Maria Rita é mantida isolada do mundo pela mãe, a beata Mariana. Esta, uma composição marcante da atriz Heloísa Mafalda. Responsável por supostos milagres, a jovem tem como destino irremediável o convento. Esses mundos tão diferentes colidem quando Zeca se apaixona pela santinha, provocando a curiosidade dos moradores da pequena e fictícia cidade de Paraíso e deixando suas respectivas famílias de cabelos em pé.